Semana pasada nos íbamos estudiando sobre, de alguna manera, un concepto tipo dupla personalidad que acontece en la persona, que surge como consecuencia de las voluntades o deseos y tendencias que la persona tiene, del lado espiritual contra del lado material. ¿Cierto? Y en la práctica, en general, nuestros sabios explican que la persona es formada de cuerpo y alma, onde a vida da pessoa, inclusive por isso que falamos a palavra vida em hebraico, não existe em singular. Chai. Chai existe como adjetivo, não como substantivo. Em hebraico, como substantivo, como se fala? Chaim. Em plural. Certo? Por quê?
Temos duas vidas.
Porque temos a vida material e a vida espiritual. Isso é um exemplo prático, uma vela. A vela é composta do que do lado material seria, por exemplo, a parafina, e o lado espiritual seria
a
chama. O que que acontece? Nós vemos na prática quando a parafina vai queimando. O que que acontece com ela? Pinga. Para baixo. Certo? Vai, como diz, tem tendência de ir aonde? A sua origem, a terra, ao lado material. Enquanto que a chama não faz diferença a posição que a vela se encontra, mesmo se você virar a vela, ela tende a se elevar. O conceito espiritual, da mesma maneira, dizem nossos sábios, na pessoa, como está escrito no versículo, e o espírito volta a Deus que a deu. Ou seja, a neshama, ela se eleva, tende a se elevar, voltar a Deus, que o corpo volta para a terra, depois vieste, depois voltarás, o corpo volta para a terra, e a Neshama vai para o lado espiritual, para cima. Ou seja, nós vemos aqui que temos os dois instintos dos dois lados, o lado físico e o lado espiritual, o mundano, e o lado espiritual, que seria o lado da alma, o lado transcendental. Contudo, surge uma pergunta interessante. Por que que nós falamos da alma física, deste lado vital do ser humano, chamamos de alma animal? Por que falamos alma animal? Que cada um tem um animal dentro de si. O que significa alma animal? Por que damos a característica do animal? O que que é isso? Tem que domesticar? O que significa quando falamos animal? Por que justamente? Então não. Não é que o homem é um animal, e nós já estudamos algumas oportunidades, que o ser humano não é um animal racional conforme a definição que a ciência dá. O ser humano é ser humano. Da mesma distância que temos entre um mineral e um vegetal, ou um vegetal e um animal, existe entre um animal e um ser humano. Não é um animal racional, não é evolução das espécies, teoria darwiniana, coisa semelhante. Certo? Então, o que que é exatamente esse conceito de alma animal? Então, por que chamamos dessa maneira? Então, estamos falando da alma da pessoa, certo? Que existe dentro de cada Yehudi, essa alma, esse espírito. Então, e tem, por um lado, tem sentimentos humanos muito elevados, tem emoções. Certo, tem uma lógica humana e todas as outras características que são humanas. Contudo, nós chamamos de alma animal, não porque do animal. Nós já vamos explicar isto. Na prática, essa alma animal está muito ligada com o quê?
Necessidade.
Mas com o lado humano. É a lógica humana, é o sentimento humano, não é o sentimento animal. Não é que de repente você vira um leão, uma fera, sei lá. Ou principalmente certas idades, que é a idade do condor, não? Então, esta alma não é tão ruim assim como poderíamos pensar. Ela tem muito lado positivo. As três características naturais que tem todo Yudi, o Talmud diz que todo Yudi tem três características na Israel. Quais são? Baixanim, Rahmanim, Begomle Hassadim. Vergonhosos, piedosos, e bondosos. Tudo eu lhe dei isso por natureza. E isso vem da onde? Uma vez que por natureza, da alma, animal.
Animal?
Sim. Do instinto dele. Essa é a natureza dele, é o instinto dele. Não é algo que ele evolui, é algo que ele desenvolve. A alma divina, ele termina de entrar com 13 anos. Ele antes disso já tem essas características. Só que o bom dele, que tem a alma animal, isso não é, é composto. Ele está misturado, ou está claro. Ele está simplesmente todo, como chama, concentrado. Ele está misturado. A alma animal tem muita coisa misturada, muita coisa, como chama, instintiva, muita coisa de mal também que tem a ver com este mundo, nesta alma. Por isso que chama alma animal. O lado animal reflete, certo? De uma forma, ela se expressa com uma forte tendência que tem o espírito da pessoa sobre prazeres humanos e mundanos. De forma genérica, como definimos a alma animal? Uma vontade de prazeres humanos. Simples. Comer, etc. Inclusive, nos olhos explicam, quanto mais a pessoa é em um nível mais elevado, ele, em geral, não somente a pessoa, em geral, ele requer coisas mais superficiais. Por exemplo, você não vai ver um animal num restaurante. O animal, ele curte a comida, mas para se alimentar. Não tem prazer, entre aspas. Isso é humano. O ser humano que vai num restaurante ter prazer, comer um determinado tipo de comida, etc. E quando chega lá, bom, o que, que tem? Tem defumado, tem um forno, tem assado, tem grelhado, tem cozido, tem frito. Sabe, tem as variantes. O animal tem isso. Não é que o animal espera secar para comer carne seca ou o que for. Dá para entender. O ser humano tem esse lado mais. E, então, todos esses lados que nós falamos, justamente dessa forma mais de prazeres. Isso é do ser humano, justamente. É verdade que esta alma animal que nós falamos, ela está pronta de fazer coisas boas também, mas por via de regra nós referimos a ela, ela curte nesses assuntos materiais e mundanos. Então, quando que ela se acende? Quando que ela desperta dentro do ser humano? Quando falamos de todos os prazeres deste mundo, aí nós vemos ela refletida. Onde ela se expressa? Nas coisas mundanas, nas coisas físicas e materiais.
Então não seria o tal de Yetzirah?
Não necessariamente de Yetzirah, que de fazer mal. Essa daqui não necessariamente é mal. Você tem que se alimentar. Qual o problema de se alimentar e ter prazer? Entre aspas. Mas não é mal. Você está comendo kasher, você está fazendo brachá, está numa sociedade mitzvah, no shabat. Então, qual o problema? Por que mal? Entendeu? É nesse sentido, mas não é algo mal. Não tem que se identificar diretamente com o Yetzirah. Então, justamente nas coisas, nos prazeres deste mundo que ela se, como chama, se manifesta. E esta característica animal dela. Porque, por isso que nós chamamos dela de alma animal. Porque são as coisas mais vitais do animal também. Não são coisas de superação. São coisas simplesmente onde você vê uma característica simplesmente de sobrevivência. Não é algo mais altruísta. A alma animal, ela lida com coisas que, entre aspas, qualquer animal lida. Não tem uma peculiaridade, uma particularidade onde ela se supera, onde ela se eleva, onde ela está melhor. Todas as forças, todos os sentidos da alma animal estão em torno deste ponto, deste eixo. Como fazemos que para mim seja bom? Eu estou procurando que para mim seja bom, ter prazer, que seja algo bom. A primeira pergunta que esta alma faz simplesmente é: que proveito vou ter? Borushur, que proveito vou ter? Oh, vai ter um cafezinho, vai ter umas bolachinhas, vai ter um suco. A alma animal está preocupada, que proveito simplesmente vai ter disso daqui? Não é ligado com vontade divina, não? Que proveito eu vou ter? O corpo tem que ter um proveito. Qual o proveito que eu vou ter disso daqui? Essa é uma pergunta clássica. Então, como pode ser, ou ao contrário, ela não tem essa ambição de como fazer coisas, porque é o certo a ser feito. Eu vou fazer a coisa certa porque isso é o certo. E tenho que fazer o certo. Não, tenho que ter um proveito. Pode ser meio indireto, mas tenho que ter um proveito. Por quê? Porque fazer o bem pelo bem em si não é parte do animal. Agora, se isto não tem nenhum proveito, não tem nenhum benefício para a própria pessoa, então a alma animal, ela não encontra nisto nenhuma identificação. É simples. Você que toma animal, quer ir ou fazer determinada coisa, você vai ter um proveito. Simples. Você vai numa festa dançar para alegrar o noivo ou para se alegrar?
Me alegrar.
Prova está lá. O cara fala para a esposa: vamos dançar. De repente, sua música judaica está dançando homem com homem, mulher com mulher. Ele volta para a mesa. Está nem aí com o noivo. Está preocupado com o prazer que ele vai ter. O noivo, ele já dançou. Já casou, dançou.
Esse sou eu. Eu ia dançar com a minha mulher, aí começou a tocar música e eu peguei e voltei. Na minha você não vai, eu não gosto de lugar que dança homem com homem.
Porque lá é mitzvah da alma divina, você está preocupado com a alma animal. Agora está tendo explicação, está vendo?
Mas não vai me convencer a dançar homem com homem nunca. Pode alegrar quem quiser.
Você vai dançar no casamento do teu filho, você vai dançar com teu filho.
Já dancei. Mas não é da filha também.
Não é da filha também, dançou com teu filho?
Não, com. Só dançou com o homem aquela vez.
Dançou com o Dudu?
Genro.
Aí você procurou um benefício. Então, na prática, a alma animal ela procura um benefício, procura tirar uma vantagem na situação. Essa é a característica da alma animal. Esta é a razão pela qual a alma animal, chamamos de alma animal, ela é, de alguma forma, envolvida, ela se desperta por assuntos de natureza que tem a ver com prazeres mundanos, com coisas do mundo, deste mundo. Por quê? Porque através dela, desses prazeres, ela consegue, realizar seu objetivo máximo. É a alma animal, então ela tem que. Qual o objetivo dela? É isso, curtir as coisas animais. Ou esse lado natural.
É, por exemplo, é errado, que nem você falou, que, por exemplo, eu vou no shiur, tal, vou assistir o shiur, mas é bom também porque tem uma bolachinha e tem um guaraná. E o cara quer ir para aproveitar isso também.
Não tem nada de errado, está escrito, mitoch shelo lishma valishma. Nós devemos, através de que a gente vem por certo interesse, vai chegar o dia que vai vir pela coisa certa. Por quê? Está escrito que se você traz a pessoa para a sinagoga, ele vai poder aprender. Na hora que ele aprende, ele pode melhorar seus conceitos. E chega o dia que ele vai vir porque a coisa certa ser feita. Porque ele sente, entre aspas, prazer espiritual. Ele tem que alimentar sua alma do mesmo jeito que ele procura alimentar seu corpo. Por isso que muitas vezes é comum a gente servir alguma coisa para comer antes. Por exemplo, agora, nós tomamos o café da manhã antes do shiur. Já está, Deus é a alma animal sossegada, ela está. Se você ficar com fome, vier estudar com fome. Eu estava vendo, por exemplo, tem não interessa uma sinagoga, eu estava viajando fora, quando vi uma vez, eles fazem no shiur, por exemplo, 8:30, e eles anunciam que vai ter comes e bebes 8:15, 8:10. E o shiur 8:30. E nós aqui no Brasil estamos acostumados que é o contrário. Depois do shiur, tem os comes e bebes. Ele falou, a pessoa que vem às vezes, ele vem pelos comes e bebes e tudo mais, Ele está inquieto o shiur inteiro, esperando os comes e bebes. Na hora que ele já comeu e bebeu, então ele fica no shiur tranquilo.
Ele vai embora.
Tá bom, então ele não veio para o shiur. Ele veio para os comes e bebes.
Aí ele está satisfeito.
Mas o conceito, em linha geral, uma vez que você já comeu, já bebeu, no shiur você presta, entre aspas, mais atenção. Se você tem interesse no shiur. No mínimo por aparência. Mas o obstáculo, que seria a vontade da comida, você já sossegou. A alma animal já está sossegada, já está.
Então, não é nada, por exemplo, tem umas sinagogas que, quando os meninos vão lá o mês inteiro, assistem todos os shiurim, aí eles ganham, sei lá, uns R$200, sei lá, tem umas sinagogas que dão.
As ajudas de custo que dão, na verdade, você pode interpretar de várias maneiras.
Uma como um estímulo para o cara assistir.
Não, não é um estímulo, simplesmente, se ele precisa de um dinheiro no bolso, certo? Se ele vai precisar desse dinheiro no bolso, se ele vai sair trabalhar para ganhar esse dinheiro no bolso, ele vai ir eventualmente no, sei lá, fazer qualquer bico por aí, porque ele está estudando, sei lá, e ele vai poder, para poder ter o dinheiro no bolso, tu não vai ter quando estudar. Então sabe o quê? Eu vou resolver teu problema do dinheiro no bolso, vem estudar. Não tem problema nenhum. Agora, se você vai ser sério, você vai ter teu dinheiro no bolso, não tem problema nenhum.
Isso.
Mas deu para entender. Não é que você está, entre aspas, comprando ele.
Está
dando para ele as possibilidades que tiraria dele a atenção de poder se dedicar ao estudo. Então, voltando ao assunto, a alma, ela tem essa tendência para as coisas materiais e físicas, porque através deles ela consegue o quê? O benefício imediato. Eu quero comer. Quero comer agora, não quero comer daqui 2 semanas. É muito imediato. Certo? Você vê que muitas vezes tem funcionários que são diaristas. Ele trabalha com mais força do que um funcionário que é mensalista. Você, por exemplo, faxineira. A diarista trabalha com mais. Por quê? Porque sabe que terminou o dia, leva o dinheiro na hora. O levar o dinheiro na hora é um estímulo que ela está o dia inteiro pensando no dinheiro, porque com esse dinheiro ela resolveu o problema XYZ na vida dela. Isso é o lado animal, o lado imediato. O ser humano é muito imediatista. O humano é tudo para já. E nós devemos aprender a ter um pouco mais de paciência, de esperar as coisas acontecerem. Se cumprirem certos prazos. Então, quando a pessoa, por exemplo, come ou bebe, o prazer é imediato. O leão, ele não mata para ter carne na semana que vem. Ele tem fome agora. Ele vai à caça porque tem fome na hora. Com a fome que ele tem na hora, o que que vai acontecer? Se satisfaz. É imediato. Certo? Nós muitas vezes construímos um freezer para. O ser humano desenvolveu um freezer para guardar para depois. Mas para o lado animal é imediato, agora. Então, quando ele, por exemplo, gasta muito dinheiro, despende muitos esforços para coisas que são superficiais, por exemplo, aqui também. Ele recebe em seguida alguma recompensa por esse prazer. Por isso que ele gasta. Por isso que ele investe. O ser humano está preocupado, mas o que é? Na hora. Por isso que a alma animal, ela tem esse tipo de prazeres, de tendência. Se você for falar para a maioria das pessoas, o que é que você prefere? Te dou R$50 agora, hoje, dia 4... ou te dou R$100 final do mês. 95% das pessoas, pelo menos, vão dizer, prefiro 50 agora. Assim, sem pena para pensar que 100 representa o dobro, que não existe investimento, que te renda tanto, que não existe nada. É normal. O ser humano não não olha, lamentavelmente, muito a longo prazo. É já. E isso é uma realidade.
Isso da alma animal.
Exatamente. Por quê? Porque queremos os prazeres imediatistas. E hoje em dia vivemos numa sociedade onde o imediatismo está muito mais evidente. Hoje em dia, imagina, você está com esse celular, é muito devagar, tem que ir mais rápido lá. O carro mais rápido, o computador mais rápido, tudo mais rápido, tudo mais veloz. Até a tefilá está mais rápida.
Independente do gel também.
Para quê?
Para sobrar tempo para outras coisas.
Bater papo furado sobre o jogo do Santos de domingo. Por exemplo.
Lá é tudo corintiano.
Não, mas tô... O senhor falou do... Mas por outro lado, podemos na prática aqui dedicar, consagrar esta característica para o serviço a Deus. Uma vez que a alma animal não é ruim por essência, como falamos agora quando você falou, comparou com Yetzer Hará, nós na prática já explicamos, ela não é ruim, ela é parve. Ela tem vontade, como falamos, você pode comer, que é o prazer, então você tem o prazer de comer. Eu vou comer aquilo que eu gosto, aquilo que é caro, eventualmente, para Shabbat, sendo kasher, fazendo brachá, para o aniversário, para, sei lá, para alguma coisa de mitzvah, para um bar mitzvah, para um casamento, onde você vai ter tudo isso, mas está consagrado para algo mais nobre. Você canalizou de alguma forma. Uma vez que a alma animal, ela não é mal por natureza, sino que ela simplesmente deseja um prazer individual, particular. Então, quando mostramos para ela, por exemplo, que essas coisas espirituais vão trazer um prazer maior ainda, ela está disposta a aceitar. Então, você gosta de comer, sei lá, sushi? Você vai fazer serviço, vai servir sushi na sexta-noite, na tua casa, no Shabbat. Porque Shabbat vai ter prazer, vai comer aquilo que você gosta. Shabbat é um dia que tem que ter prazer. Então como eu vou ter prazer? Vou procurar de servir na mesa aquilo que realmente eu gosto. Então quando eu tenho consciência disso, qual é o problema? Por que, que o sushi tem que ser tarefa? Por que tem que ser com requeijão e junto com carne? Ou com algo não cachê? Não há necessidade. Eu posso ter o prazer de uma forma permitida. E através disso servir a Deus. Então concluímos daqui que quando provamos para a alma animal que a vida conforme a Torá e as mitzvot é boa e dá uma satisfação, como se diz?
Prazer.
Não é prazer. Não é prazer aqui. Prazer é algo físico. Aqui te dá uma, como também uma paz de espírito seria. Te dá uma satisfação.
Realização.
Uma realização maior, onde você transcende, inclusive, não é somente o lado físico, sino também o lado transcendental.
Shabbat é uma transformação, então, da alma animal
então,
para a alma espiritual, será que não?
Então, na prática, ela cede. Então, surge daqui. Quando nós provamos para a alma animal, que justamente essa vida, de acordo com a Torá, traz todo esse benefício e deixa de ser uma coisa vazia, ah, fui comer aquilo que. Por quê? Ah, fui com a turma, com a galera. Então você dá um conteúdo, um contexto diferente. A alma sede, a alma animal para servir a Deus. Então na prática ela que é? Ela é neutra. Se ela não é parve, se ela não é ruim. Então significa que depende como eu canalizo as coisas. Eu posso me transformar, entre aspas, num animal, ceder a ela, ou posso condicioná-la para as coisas espirituais. É simples. Você vai comer, você, exemplo do sushi. Você gosta de comer sushi. Aí você compra uma bandeja de sushi, ou manda vir o sushi na tua casa para o Shabbat. Você gosta. Então já aproveita. Puxa, hoje é Shabbat. Hoje eu vou comer o que eu gosto. Toda semana como na cozinha. Hoje eu vou comer na sala. Toda semana todo de camiseta e shorts. Hoje eu vou estar bem vestido, tá? Toda semana bebo água, eu vou beber refrigerante, um exemplo. É uma forma de você canalizar tudo isso e ter não somente o prazer físico. Você deu a teu prazer físico uma conotação espiritual. É muito maior ainda. E isso que nossos sábios falaram, eu não sou da memória que a pessoa deve explicar, quando deve amar a Deus, bechol levavcha. Escrito na Torá que amarás a Deus, bechol levavcha. No Shema Israel, amarás a Deus com todo o teu coração. Como está escrito na Torá?
Levavcha, dois
B. Está mal escrito. Como se diz com todo o teu coração?
Livcha.
Bechol livcha. Com teu coração. Levavcha. Tem um beta mais. A palavra lev, não é levav. Também pode ser levav. Mas nos sábios explica quando a Torá me diz levavcha com dois B, se refere a quê? Aos dois instintos, o instinto do bem e o instinto do mal. Para os dois lados. Tanto a alma animal quanto a alma divina. Ou seja, que também a alma animal, ela deve chegar a amar a Deus. Eu posso amar a Deus através da alma animal. Então, qual é o caminho para concretizar isto? Para chegar a isto? Através de que a alma animal, ela simplesmente, ela se concentra e ela pensa na grandeza de Deus. Como que Ele supervisiona tudo, todas as caixas para ti, o que a gente faz no mundo. Então, também, como a alma animal, ela vai começar a sentir e perceber que só através disto existe o que nós chamamos de Veikut Bashem, existe se grudar em Hashem. Atrás de você. Se grudar em Hashem e na sua Torá, aí ela vai conseguir realmente o objetivo, que é o prazer individual, prazer pessoal, num sentido muito mais completo. Só que a falta nisto daqui, a falta desse direcionamento, se entende. Por quê? Porque tem uma vantagem. A alma animal tem um calor, um fervor natural. Para quê? Para coisas físicas e naturais e materiais. A alma animal, ela quer o quê? Tem prazer físico. Que nem um animal. O animal só pretende isso. Então, quando ensinamos, ela doutrinamos a chamar a alma animal para se direcionar justamente para o serviço a Deus, aí as coisas se fazem com alegria, ela consegue transcender. É simples. Uma pessoa que pide o Shabbat, uma pessoa que sente, e ela no Shabbat cria um espírito assim com toda a família e tudo mais. Chega o Shabbat, ele vê seus filhos em casa e comendo na mesa todo mundo, que todo mundo gosta, de um jeito diferente, todo mundo junto. É um prazer. É um prazer que é espiritual? Um prazer físico. É um prazer físico. Só ele está fazendo no quê? No serviço a Deus. Então é muito mais intenso. Então, muito mais do que simplesmente aconteceria com suas forças da alma divina somente. Por quê? Porque aqui você consegue, através do lado físico, servir a Deus, se elevar, transcender. E isso é muito melhor. Mas para que poder chegar neste nível de transformar a alma divina, para chegar nessa elevação, exige muito trabalho da pessoa consigo mesma. Ela se educar, se adotrinar, ela aprender todos esses valores e incorporá-los. E nisso que se dedica a parte mais oculta da Torá. Começar a pessoa a entender e ver o prazer que existe nessas coisas. Porque ele é um ser humano, sou imediatista por natureza. E a alma divina te ensina todo esse prazer, mas de uma forma transcendental, onde você transcende. Onde você transforma no ser humano melhor. O prazer simplesmente de uma mesa de Shabbat, você com teus filhos, comendo o que todo mundo gosta, curtindo o que todo mundo gosta, conversando, dando atenção a um ao outro, não tem telefone, não tem TV, não tem novela, não tem jornal nacional, não tem nada, só tem a curtição. Mas o que está fazendo? Nada, se curtindo um aos outros. É simples. Um dos valores fundamentais que faltam hoje, carecem hoje em dia. Perdão, na sociedade. E tudo isso o que quer? Não deixa de ser um prazer físico e material do lado da alma animal. A alma divina é transcender. A alma animal é simplesmente que não é animal. É a coisa vital e elemental da vida. Só que este lado vital e elemental da vida, podemos dar uma conotação de serviço a Deus.